mais uma vez, eu quero acreditar, esta discussão não vai passar na televisão, não vale um voto. Pá, são coisas pequenas que facilitam a vida às pessoas. Gostaria de saber, gostaria de acreditar que é algo que nos deveria unir e não dividir nestes ressentimentos partidários, porque efetivamente poupar tempo às pessoas, poupar tempo à administração pública deveria ser uma causa comum. Nós continuaremos a fazê-lo porque não desistimos do país. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passamos assim ao ponto 2 da nossa ordem do dia, que consiste na apreciação do projeto de lei número 878, apresentado pelo LIVRE, que cria a linha nacional para a prevenção do suicídio e de comportamentos autolesivos, assim como de outras iniciativas que com ele sobem à nossa apreciação. Para a apresentação do projeto, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caras e caros colegas, caros concidadãos nas galerias. O assunto de que vamos falar neste agendamento, o primeiro que o LIVRE faz no Parlamento, é um assunto difícil e, por isso, o que se costuma fazer e se deve fazer em responsabilidade é apelar às pessoas que nos estejam a ouvir, que nos possam ouvir e que precisem de ajuda, que possam ligar às linhas que já existem, embora incompletas e imperfeitas, como veremos, Voz Amiga ou SNS 24, para ter a ajuda de que precisam na prevenção ao suicídio. Mas o problema que aqui nos traz, precisamente, é que essa ajuda não é a que deveria ser e não chega a tempo, porque as linhas que temos, que são asseguradas há várias décadas por voluntários, aos quais devemos saudar, não funcionam 24 horas por dia, e porque a linha que existe dentro do serviço SNS 24 não é dedicada e é de difícil acesso. Por isso, alertados pela petição Linha de Apoio à Prevenção do Suicídio em Portugal, que hoje nos honra com a sua presença e que saudamos, e que é uma petição, uma iniciativa cidadã, que foi formada por amigos de alguém a quem precisamente essa ajuda não chegou a tempo, que a procurou e a não teve, achámos que devíamos agir com a celeridade e com o apoio dos peticionários com a maior celeridade possível. Porque aqui, verdadeiramente, cada hora conta. Temos a noção de que a situação do suicídio em Portugal, dado o contexto económico, pós-pandémico e de instabilidade geral que estamos a viver, se está a agravar. E por isso apelamos a que todos os deputados e deputadas desta Casa aprovem esta iniciativa, que aprovem também a iniciativa do Bloco, que por arrastamento se agregou ao agendamento do LIVRE, e que o processo na especialidade seja o mais rápido possível, porque esta é mesmo daquelas situações que, quanto mais depressa tivermos uma linha dedicada 24 horas por dia, que tenha apoio profissional, tal como a Ordem dos Psicólogos defendeu, que possa ter coadjuvante algum apoio voluntário, que esteja integrada no SNS também, quanto mais depressa a tivermos, mais vidas poderemos salvar. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado. Para apresentar as iniciativas do Bloco de Esquerda, tem agora a palavra a senhora deputada Isabel Pires.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o primeiro e, na verdade, único estudo epidemiológico nacional de saúde mental foi publicado em 2013. Com dados na altura recolhidos entre 2008 e 2009, o que significa que os dados têm já cerca de 15 anos. Precisamos de uma atualização. Este estudo, na altura, foi bastante importante, porque ele permitiu uma caracterização da realidade, permitiu a identificação de problemas e, dessa forma, permitiu orientar políticas de saúde mental. E, por exemplo, identificou que a prevalência estimada de ocorrência de pelo menos uma perturbação psiquiátrica durante a vida foi de 42,7%, muito superior à registada noutros países da Europa Ocidental. Na altura, também registou um padrão de maior expressão quantitativa no escalão mais jovem, dos 18 aos 34 anos, com uma prevalência de 50,1%, pelo menos uma perturbação psiquiátrica. Já no caso do acesso aos cuidados, apenas 18,2% dos casos ligeiros de perturbações receberam cuidados adequados, o que, na verdade, coloca Portugal abaixo de muitos outros países. E nos casos de gravidade moderada e de gravidade e de maior gravidade, essa percentagem sobe ainda para os 35% e para os 66%. Ou seja, são dados muito preocupantes do acesso em Portugal à saúde mental. E por fim também, este estudo detectou um elevado consumo de psicofármacos no nosso país. Se na altura estes dados foram muito importantes, chegamos a 2023 e parece-nos que é da maior importância que este estudo possa ser atualizado, nomeadamente investigando aspectos como os determinantes sociais que afetam a saúde mental e que na altura não foi possível estarem incluídos neste estudo, mas os próprios médicos e investigadores que o fizeram já na altura indicaram a necessidade de colocar os determinantes sociais neste estudo, porque na verdade os ritmos de trabalho, os ritmos de vida são cada vez mais acelerados e, portanto, percebemos também que o tema da saúde mental, e bem, é cada vez menos estigmatizada e, por isso, é importante termos todos os dados o mais atualizados possível para orientar as políticas de saúde mental. Este é um projeto de resolução, mas que achamos que é muito importante avançar para um novo estudo de âmbito nacional nesta matéria. Mas hoje apresentamos um outro projeto de muita relevância. Em Portugal, os dados oficiais apontam para 3 mortes por dia resultantes de comportamentos autolesivos. O Instituto de Medicina Legal registou em 2021 952 mortes por suicídio no nosso país e o INE, para esse mesmo ano, assinalava uma taxa de mortalidade por lesões autoprovocadas intencionalmente de 9 por 11 mil habitantes. E, na verdade, estes números poderão estar subdimensionados, já que o suicídio, sabemos-lo, é um fenómeno subdeclarado. E como é referido no relatório Vamos Falar Sobre Suicídio da Ordem dos Psicólogos, poderá dar-se o caso do número de tentativas de suicídio ser 25 vezes superior ao número efetivo de suicídios. E, portanto, só isto parece-nos seria suficiente para nos alertar para a necessidade de fazermos mais e de fazermos melhor. E, por isso, consideramos que é essencial garantir respostas para, de forma rápida, de forma expedita, ajudar alguém com pensamentos ou com sentimentos suicidas. E por isso propomos a criação da linha de apoio e prevenção do suicídio, inserida no Serviço Nacional de Saúde, nomeadamente na linha SNS 24, e desta forma que ela possa estar articulada com outras respostas, nomeadamente articulada com a Coordenação Nacional das Políticas de Saúde Mental, mas articulada com as respostas no terreno, sejam as respostas hospitalares emergenciais ou as respostas comunitárias de saúde mental. E, portanto, este projeto baseia-se em prevenir e apoiar, um trabalho que deve ser feito baseado em profissionais com a formação adequada, em articulação com as restantes respostas do SNS. Isso pode parecer simples, ele é, na verdade, de extrema importância para muitas pessoas no nosso país que muitas vezes se sentem sozinhas e abandonadas, e é nosso papel fazer com que isso não aconteça. Muito obrigada.
Muito obrigado. Para apresentar as iniciativas do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Peçanha.
Excelentíssimo Sr. Presidente de todas as bancadas parlamentares, à exceção do Chega, senhoras e senhores deputados. Comemorou-se no passado dia 10 de setembro o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio. Nesse dia deu-se ênfase à necessidade de uma ação coletiva para encarar o problema e recordou-se a importância de cuidarmos da saúde mental e de apoiarmos os mais vulneráveis. Segundo as Nações Unidas, existem fatores de risco que provocam os comportamentos suicidas: desemprego, abuso de diversos tipos, distúrbios de saúde mental e dificuldade no acesso à assistência médica. O suicídio é também referido pela ONU como um problema urgente de saúde pública e a sua prevenção deve ser uma prioridade a nível nacional e mundial, por ser uma das principais causas de morte em todo o mundo. Apesar da redução gradual do número de casos ocorridos em Portugal estar alinhada com a tendência decrescente na Europa, a nossa taxa de suicídio é a mais elevada do que em qualquer outro país da Europa. Em 2021, a média do nosso país foi de 77 mortes por mês, mais de 2 por dia. Com o número de suicídios no sexo masculino ser significativamente maior do que no sexo feminino. No que diz respeito aos jovens, o suicídio provoca uma preocupação séria e complexa em todo o mundo. É um fenómeno com causas muito diversas, fruto da interação de múltiplos fatores individuais, familiares, sociais, económicos e culturais. Os jovens estão hoje sujeitos a pressões e preocupações pessoais e sociais que lhes provocam situações de ansiedade e depressão de tal forma elevadas que acabam por encarar o suicídio como uma solução para as suas angústias. Um estudo recente revelou que 95% dos jovens entre os 15 e os 24 anos ainda vivem com os pais. 60% têm um vínculo de trabalho precário e 25% estão em situação de pobreza ou exclusão social. Numa idade de interrogação e dúvida quanto ao seu futuro, qualquer pressão adicional exercida sobre os jovens agrava os seus problemas pessoais e potencia o risco de pensamentos suicidas. Neste contexto, os jovens recorrem muitas vezes a medicamentos prescritos aos próprios ou a familiares. Em alguns casos, apenas para chamar a atenção. Noutros, existe mesmo uma ideação suicida. Nestes últimos, quase metade são reincidentes e são seguidos em pedopsiquiatria. Ora, o problema é que só há atualmente 132 pedopsiquiatras a garantir a existência em unidades de Serviço Nacional de Saúde, faltando pelo menos 200 especialistas para se conseguir dar resposta a todas estas necessidades. Por tudo isto, propomos neste projeto de resolução uma série de medidas que visam à prevenção efetiva do suicídio jovem, esperando que todos os demais grupos parlamentares deem um sinal claro de apoio a estas medidas. Muito obrigado.
Para uma intervenção em nome da Iniciativa Liberal, tem agora a palavra a Sra. Deputada Joana Cordeiro.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, não há saúde sem saúde mental. Em Portugal, estima-se que 1/5 da população sofra de uma doença mental e que metade da população já teve ou terá uma doença mental durante toda a vida. Uma realidade que se agravou durante a pandemia, com especial impacto nas crianças e nos jovens, e que ainda não tem uma resposta atempada e adequada por parte do Serviço Nacional de Saúde. E pior, por mais que o Governo identifique a saúde mental como uma prioridade, isso não é mais do que propaganda. Se assim não fosse, por exemplo, as novas 10 equipas comunitárias de saúde mental prometidas pelo Governo para 2023 já teriam sido criadas. Faltam 2 meses para terminar o ano. Nenhuma destas equipas foi criada. Para a Iniciativa Liberal, a saúde mental é sim uma prioridade. Por este motivo, no Sua Saúde, o nosso sistema de acesso universal à saúde, chumbado pela maioria deste Parlamento, prevíamos a criação de uma rede nacional de cuidados de saúde mental, com o grande objetivo de promover a melhoria da saúde mental das pessoas e da sociedade em geral, através da promoção do bem-estar mental e da prevenção, identificação e tratamento atempados de doenças mentais e dos riscos associados. Também, é quando da discussão da proposta de lei do Governo sobre a nova lei da saúde mental, a Iniciativa Liberal defendeu que esta lei não apresentava uma densificação sobre aquela que deveria ser uma abordagem integrada e positiva à saúde mental. Neste sentido, propusemos um conjunto de propostas que poderiam ter contribuído para uma lei melhor, mas todas foram chumbadas pelo Partido Socialista. O mesmo Partido Socialista que está no Governo há 8 anos. O mesmo Partido Socialista que governou 21 dos últimos 28 anos. O mesmo Partido Socialista que não foi capaz de manter o Serviço Nacional de Saúde e que o tornou no caos em que se encontra. E na saúde mental isto tem um especial impacto. A prova de que o Partido Socialista, de que o Governo do Partido Socialista continua a falhar na abordagem à saúde mental e, nomeadamente, na prevenção do suicídio, é a discussão que aqui estamos hoje novamente a ter. É por isso determinante que o Governo proceda a um levantamento urgente de todas as necessidades na área da saúde mental e que tome medidas concretas de forma a garantir um acompanhamento adequado na área da saúde mental a todos os que dela precisam. Desta forma, pela importância do tema, mas principalmente porque o Governo é incapaz de encontrar soluções para os problemas e necessidades que hoje já estão perfeitamente identificados, iremos aprovar todas as iniciativas hoje em discussão. Pode ser que assim o Governo se deixe de propagandas e comece de uma vez por todas a agir.